Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Hoje embarcamos com Daniela Duarte Campos. Ela estudou Engenharia Biomédica na Academia Minhota, agora está a trabalhar na Alemanha, mas também já esteve na Califórnia. Daniela, bem-vinda à RUM, obrigada por estares connosco. Eu começo por te perguntar como é que surge esta oportunidade na Alemanha.
Olá, Liliana. Espero que esteja tudo bem por aí. Obrigada pelo convite. Sim, é verdade. Entretanto, estou de volta à Alemanha. Eu estudei Engenharia Biomédica na Universidade do Minho. Terminei em 2010 e foi também a primeira vez que vim para a Alemanha. Vim fazer doutoramento a Aachen, à Universidade RWTH. Na área de biomateriais e bioimpressão 3D e, entretanto, também fiquei no mesmo laboratório durante quase 9 anos até fazer 2 anos de pós-doutoramento e depois desta fase, já o ano passado, em 2019, estive 1 ano na Califórnia a fazer um projeto novo, também na área de biomateriais, de hidrogéis usados em engenharia de tecidos e, entretanto, desde o início deste ano, 2020, estou de volta à mesma universidade em Aachen, na Alemanha.
Tu já tinhas esta vontade de sair de Portugal e ter uma experiência profissional internacional ou foi algo que aconteceu casualmente na tua vida?
Uma boa pergunta. Eu, quando estava na Universidade do Minho, para ser sincera, nos primeiros anos, nunca pensei que fosse para o estrangeiro. Eu pensava, eu sou da Póvoa de Varzim, não fica muito longe de Braga, uhum. E pensava sinceramente que iria sempre viver lá. Depois, no quarto ano, tive a oportunidade de fazer Erasmus, também por engenharia biomédica, vim cá à Alemanha a fazer uma tese de mestrado e foi então o primeiro contacto que tive a estudar, a trabalhar noutro país. E sim, posso dizer que agora é uma coisa que olhando para trás, que não me arrependo de todo e estou a gostar imenso de estar cá fora. Claro que sempre com um olhar para trás, como teria sido se estivesse ficado em Portugal. Mas sim, sempre com a vontade também de voltar um dia, quem sabe daqui a uns anos, de volta a Portugal.
já lá vamos falar dessa vontade de regressar ou não. Por agora, eu ia perguntar-te, ou pedir-te, no caso, que nos expliques quais são as tuas funções atualmente, o que é que tu estás a fazer na Alemanha?
Então, aqui na Alemanha eu estou a fazer investigação na área de engenharia de tecidos, bioimpressão 3D, a ideia é usar novas tecnologias para criar tecidos artificiais que possam ser usados para substituir tecidos que tenham falhado no corpo humano ou então para criar modelos que possam ser usados para testar, por exemplo, novos fármacos, novos remédios para tratar, por exemplo, o cancro. Então eu estou agora numa fase de, nos outros anos, todos passados, estive a fazer doutoramento e pós-doutoramento e estou agora numa fase de iniciar o meu próprio grupo de investigação e com a ideia que no futuro também terei uma posição na universidade, também como professora. Isso irá, espero eu, acontecer nos próximos 2-3 anos.
Muito interessante. E esperamos nós também que consigas esse lugar. Falaste aí de uma questão muito interessante, que é o uso, então, destes tecidos, não é? Se bem percebi, para procurar soluções para o cancro. Têm sido feitas algumas descobertas nesse sentido?
É sim. Na área onde eu estou a trabalhar, há imensos grupos de investigação no mundo inteiro a tentarem atingir o mesmo objetivo, que é criar estes modelos. Por exemplo, dei o exemplo de investigação no cancro, mas para ser sincera, apesar de termos feito já imensos avanços nesta área, Não se pode dizer ainda não que existam modelos ideais que possam ser usados já, por exemplo, hoje no laboratório, para que possam ser testados químicos ou medicamentos novos que ainda não se conhece a ação no corpo humano e que nos deem uma resposta que realmente irá acontecer. Estamos a trabalhar todos, muita gente, nesse sentido, mas ainda, talvez nos próximos 5 a 10 anos, existirão sim este tipo de modelos feitos com células humanas que estão cultivadas em materiais naturais, por exemplo, colagênio, como existe no nosso corpo, e sim que estes modelos sejam funcionais e realmente possam ser usados para se testarem, por exemplo, terapias para o cancro.
Muito bem, e todos esperamos, não é? É uma daquelas coisas, daquelas notícias que nós, por exemplo, e falo por mim enquanto jornalista, todos nós sonhamos com o dia que possamos dar essas notícias. Na Califórnia também foi um bocadinho por aqui o teu trabalho.
Sim. Eu estive a trabalhar num projeto. Eu fui para um laboratório de uma professora que eu conheci numa conferência, por acaso aqui na Alemanha, há 2 anos atrás. E ela, essa professora, trabalhava já há muitos anos, já por volta de 10 anos, num material que ela desenvolveu, geneticamente modificado, e esse material já tinha sido testado para o cultivo de neurónios. E então, com a minha experiência na área de bioimpressão 3D, eu fui lá desenvolver um projeto, e a nossa ideia era tentar usar este material, que é desenvolvido em Stanford, e usá-lo em combinação com a impressora 3D, para criar um modelo da barreira hematoencefálica, para que possa ser usado, por exemplo, também como modelo para testar terapias para doenças neurodegenerativas.
Muito bem. Daniela, perguntando-te, depois de nos falares um bocadinho daquele que é o teu trabalho atualmente, eu pergunto se sentes que, de alguma forma, a passagem pela Universidade do Minho te ajuda neste trabalho.
Ah, sim, com certeza. Assim, eu não posso falar por outros colegas, eu não sei como é que a vida deles mudou, as coisas que eles aprenderam durante a universidade realmente continuaram a acontecer depois nos empregos ou na investigação que eles fizeram. Mas no meu caso, eu no quarto ano escolhi a engenharia clínica, que também teve uma forte componente de engenharia de tecidos. E então, muita informação, muitas coisas que aprendemos no quarto e quinto ano, eu quase, hoje em dia, é quase uma evolução do que eu aprendi já há 10 anos atrás. Por isso, de certeza, no meu caso, o curso trouxe-me muito boas perspectivas.
Olha, voltando a esse tempo de estudante na Universidade do Minho, que memórias guardas?
Oh, tantas! Eu diria que no início nos primeiros 2 anos, as minhas memórias são mais fora da universidade do que dentro da universidade, posso dizer. Mas memórias muito boas, muito companheirismo com os colegas durante o dia. Também encontramos-nos muitas vezes à noite, saídas sociais. Não sei, muito boas memórias. Acho que não consigo contar agora nenhuma situação que tenha ocorrido, mas recordo com um sentimento muito positivo os anos todos passados em Braga.
Olha, gostava então que partilhasses connosco um tema que te faça lembrar esses anos que viveste e passaste junto da comunidade académica da Universidade do Minho e em Braga.
Sim, então, como eu já disse, não, a minha passagem pela Universidade do Minho não foi feita só de aulas e de atividades académicas durante o dia, mas também de saídas à noite e a diversão com os amigos. E há uma música que provavelmente quase todas as semanas passava se fôssemos ao bar académico aí em Braga, que é o Mr. Brightside dos The Killers.
Started out with a kiss, had it in a black dance. It was only
Voltamos à conversa com Daniela Duarte Campos, antiga estudante da Universidade do Minho, a viver na Alemanha. Daniela, é inevitável tocarmos no tema que mudou a vida de todos nós, a nível mundial, ninguém escapou. Como é que se está a viver esta pandemia? E chegam-nos diariamente notícias da Alemanha, mas como é que tu vives esta pandemia e este confinamento provocado pela Covid-19 aí na Alemanha?
Sim, é realmente um tema que veio para mudar a vida de toda a gente. Eu acho que aqui na Alemanha, fazendo parte da União Europeia, talvez não seja assim, a situação não seja tão diferente como está a ser aí em Portugal, mas no meu caso posso dizer que antes, ou quando já sabíamos que esta situação estava a começar e ouvíamos já os primeiros casos virem da China, por exemplo. Aqui na Alemanha ainda não se, estava tudo normal, ninguém notava nada, não se passava nada, e eu ia muito normalmente todos os dias para o instituto, para a universidade, passávamos o dia com os colegas, tudo normal, e quase depois no início de março, entretanto também se passou o carnaval, tipo, com montes de gente nas ruas, nos bares, em todo lado, só diversão. E, entretanto, também tivemos uma situação aqui muito perto de Aachen, no distrito de Heinsberg, também numa festa de carnaval, que houve, pelos vistos, um infectado que depois infectou muitas pessoas. E então aí, logo 2 dias depois, quando esta notícia surgiu, quase toda a gente, pelo menos no mundo académico, na universidade, passou a fazer as vidas quase em casa. Então, desde aí tenho feito, eu acho que agora já devemos estar quase há 8 semanas, eu acho que esta semana é a 8ª, que estou a fazer home office, sempre, mas tem corrido bem. Posso dizer que uma pessoa quando não tem assim grande experiência em trabalhar a partir de casa, e temos a mania que temos que fazer tudo no laboratório e estar sempre com os outros colegas e com o grupo, e não é verdade. Claro que também é bom, e também estamos contentes de agora, nas próximas semanas, podermos ir outra vez ao laboratório, mas muita coisa, muito trabalho, eu consegui fazer por casa, escrever artigos, rever artigos, ver trabalhos de alunos, preparar aulas, tudo mais. Sim.
Mas ia-te perguntar que cenário encontras agora quando sais à rua?
Agora, desde a semana passada, é permitido ir, as pessoas têm saído mais, não só para ir ao supermercado ou fazer coisas que sejam absolutamente necessárias, mas também é possível sair de casa por lazer. E agora, claro, o que se vê é toda a gente de máscara, pelo menos aqui em Aachen. Eu saio todos os dias, pelo menos, para fazer uma caminhada de 1 a 2 horas, e eu diria que 90% das pessoas, até ao ar livre, não só nos supermercados ou nas lojas fechadas, em todo lado se usa máscara, que é uma diferença total, uma coisa que eu, antes desta situação ter acontecido, só se via, por exemplo, na Ásia, por exemplo, no Japão, ou assim.
Mas sentes que, por exemplo, todas as faixas etárias respeitam essas indicações governamentais, ou seja, aqui em Portugal, aquilo que vamos assistindo, aqui em Portugal e não só, chegam-nos relatos de outros países também, que, por exemplo, as pessoas mais idosas oferecem alguma resistência a estas medidas. Como é que tu aí consegues analisar essa diferença aí na Alemanha?
Ah, é uma boa pergunta. Eu diria que, pelo menos, o que parece é que não depende tanto da diferença etária, porque tanto se vê gente muito responsável, quer sejam só adolescentes, mas também gente mais velha, mas eu não sei, eu acho que depende talvez da personalidade de cada pessoa, mas eu diria, pelo menos aqui no centro da cidade, quase toda a gente respeita as regras, e não é só o uso de máscara, mas também o distanciamento social. Nós vamos a passar na rua, toda a gente se afasta, isso é normal. Agora, eu não sei como é que será se sairmos do centro da cidade e formos para outras áreas, uhum, ou outras cidades da Alemanha. Como é que será? Mas a minha impressão, eu diria que não depende da faixa etária.
Muito bem. E notas que há ainda algum receio, algum medo associado a este novo coronavírus ou já há alguma esperança naquilo que poderá ser o futuro?
Ah, com certeza, há esperança. Então, estamos fartos de ouvir já notícias que já há vacinas a serem fabricadas e testadas também em pessoas saudáveis. Já aqui na Alemanha já começaram há cerca de 2 semanas. Penso que em Hamburgo, se não estou enganada. E de certeza que há esperança. Eu acho que as pessoas são mais otimistas do que pessimistas aqui, eu diria que sim.
Muito bem, e ia-te perguntar nesse sentido, e até uma vez que falaste na vacina e nesta questão dos tratamentos para o novo coronavírus, ia perguntar-te se como é que funcionou o sistema de saúde, se reagiu bem aí o sistema de saúde alemão a esta pandemia?
Sim, totalmente. O que eu tenho ouvido também, porque também trabalho e trabalhei já muitos anos aqui no Hospital Universitário, temos então um contacto muito próximo com os médicos todos, e então quase todos os dias os médicos estavam a ser entrevistados, também se podia ver na televisão, ouvir na rádio, como é que era a situação. E então, aqui na Alemanha, eu acho que também tivemos, talvez como em Portugal, como o vírus chegou cá um pouco atrasado, ou depois, e acho que eles tiveram tempo para se prepararem, e então começaram a organizar a nível hospitalar, por exemplo, a desmarcar consultas e cirurgias que não eram absolutamente necessárias para ter as camas livres, para possivelmente serem utilizadas por pacientes com o Covid. E também tiveram várias semanas de preparação também de médicos e de novos médicos, ou que sem licenciados, que ainda não tinham experiência, e então eles propuseram fazer, eu acho que até durante os turnos da noite, estavam a ensinar recém-licenciados também a lidar com esta situação, para que houvesse pessoal médico suficiente para toda a gente. E por isso o que nós temos ouvido é que, pelo menos aqui em Aachen, mas eu acho que é também a situação na Alemanha, ou na maior parte dos hospitais, eu diria que não chegamos a uma lotação total. Por isso, não haverá problema.
Muito bem.
Eu não diria que mais pessoas podem ser infectadas, que não há problema, mas sim, estamos pelo lado seguro.
E ia perguntar-te qual é o maior receio que tens em relação ao futuro?
Em relação ao vírus?
Sim, ou às consequências que ele possa eventualmente trazer.
Eu acho que agora no futuro próximo, eu diria no próximo ano, pelo menos, parece difícil que uma pessoa possa ir só à rua, como ia antes, sem preocupações nenhumas. A partir do momento em que as primeiras vacinas já estejam a ser administradas, claro que as pessoas vão perder um bocadinho mais o medo aos bocados, mas eu diria que ainda demorará pelo menos 2 anos até que uma pessoa quase se esqueça que isto aconteceu. Mas o problema é que a próxima situação virá, como já temos observado nos últimos anos. Estas pandemias têm acontecido, esta foi a pior delas talvez para nós a nível mundial, mas isto acontecerá outra vez, e espero eu, esperemos nós, que estaremos mais bem preparados para a próxima.
Daniela, voltando à tua experiência profissional, antes desta interrupção devido à Covid-19, eu gostava de saber que diferenças culturais é que tu encontraste quando chegaste à Alemanha, como quando chegaste à Califórnia. Foram diferentes adaptações? Como é que tu consegues comparar estas duas idas, tanto para a Alemanha como para a Califórnia?
Eu diria que muito diferente, claro. Começando pela Alemanha, eu quando vim para cá a primeira vez fiquei muito surpreendida, mas pela positiva. Porque quando eu estava em Portugal, antes de vir para cá, também não tinha tido muito pouco contacto com pessoas alemãs, ou com a língua alemã também. E eu falo pelo menos por mim, nós tínhamos muita impressão que o povo alemão era muito muito frio, muito fechado, e então quando eu vim para cá a primeira vez foi totalmente o oposto. Eu acho que as pessoas são super alegres, super simpáticas, estão sempre contentes de falar com pessoas que conhecem, que não conhecem. Os restaurantes e bares estão sempre cheios aos fins de semana e aos finais de tarde, especialmente no verão, quando o tempo é bom. Por isso, é assim um ambiente de alegria que me surpreendeu, porque eu realmente tinha uma ideia de uma Alemanha mais fria, o que não tem nada a ver com a situação
E na
que é.
Califórnia?
E na Califórnia, eu já tinha estado lá de férias várias outras vezes. Eu gosto muito dos Estados Unidos. Eu já fui lá várias vezes e continuarei a ir, espero eu, se for possível. Na Califórnia, em especial, as pessoas são super saudáveis. Também tínhamos a ideia que há uns 10 anos, né, que as pessoas nos Estados Unidos não se alimentam muito bem. Agora, eu não sei se a Califórnia se é um sítio à parte ou não, mas as pessoas são super saudáveis, comem super saudável, estão sempre a fazer exercício. E também no local de trabalho eu adorei todas as pessoas que conheci, todos os meus colegas, super prontos a ajudar. Eu gostei muito também da minha experiência na Califórnia. Já para não falar, claro que estava sempre bom tempo, sempre sol, o que ajudou. E também é muito bonito. A Califórnia em geral tem um monte de parques nacionais, com, eu diria, com, como é que se diz? Landscapes, com as paisagens mais bonitas do mundo, talvez, diria.
Olha, Daniela, como é que é a tua rotina na Alemanha?
Agora, de momento, hoje em dia, estou, quando estou por casa, a trabalhar por casa, eu acordo de manhã. Se tiver tempo, às das 7h30 às 8h30 vou correr, depois volto a casa, tomar o um pequeno almoço e começo a trabalhar no computador. E depois faço uma pequena pausa para o almoço, continuo a trabalhar o resto do dia no computador e ao fim da tarde, de alguns dias, vou fazer uma caminhada de 1 a 2 horas
Num
para.
cenário normal, presumo que o teu trabalho ou a tua rotina seja mais ou menos esta, mas com as idas à universidade.
Exato.
Olha, Daniela, tu costumas vir muitas vezes, não agora, obviamente que estamos num período excepcional, mas costumas vir muitas vezes a Portugal, matar saudades?
Muitas vezes eu não diria. Eu acho que tenho colegas que se calhar vão mais vezes do que eu. Eu diria que 2 a 3 vezes por ano eu ia normalmente a Portugal. Se calhar, como a maior parte das pessoas, no verão, por volta do Natal. Às vezes na Páscoa, sim, é mais ou menos o que é possível.
Exatamente. Olha, e voltando à Alemanha, o que é que tu mais gostas aí?
O que é que eu mais gosto? Eu gosto muito dos fins de semana também, por exemplo, do tempo livre, gosto muito de ir passear. Aqui Aachen fica muito perto de Colónia, e eu gosto muito de ir a Colónia também, é uma cidade. Também mais antiga, muito bonita, e especialmente quando está bom tempo, com sol, é sempre bom ir passear à beira do rio, porque aqui em Aachen não há água, não há praia, não há rio, e então uma coisa que eu gosto de fazer quando posso é ir passear ao pé da água.
Muito bem. Olha, Daniela, tempo para voltarmos à música, mas desta vez vou-te pedir um tema, que te faça lembrar os tempos que tens vivido aí na Alemanha.
Ah, ok, então, aqui, como eu já referi, Aachen fica muito perto de Colónia, e uma coisa que é muito típica daqui todos os anos, por volta o Carnaval aqui não é só por volta de fevereiro, começa já em novembro e vai até fevereiro ou março, dependendo de cada ano. E então, eu diria que uma música que está sempre associada com o Carnaval, até um pouco muito ou muito turística, é Viva Colónia, dos Horner, é uma banda alemã.
Alles, was man kriegt, können nimmer mir auch mit, weil es jede Augenblick nur einmal
und wir jung zum KIT. Wir trinken jene Gölsch und wir fahren KVB. Henkel, Menschen, Milovic, bei uns ist immer ja Gloss. Wir feiern jene Jahr auf deine Fuß. Warte doch Gloss. Da sind wir dabei. Und Arschusu heißet hey, Allah von Bruce Wortbach und Aloha CSD. Wir sind multikulinarisch, wir sind multikulturell, wir sind in jeder Hinsicht aktuell, auch sexuell. Da sind wir dabei, das ist prima. Viva Colonia, wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust, wir glauben an den Lieben. Und haben noch immer Durst, da sind wir dabei, das ist prima. Viva Colonia, wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den lieben Gott und haben noch immer Durst.
Wir leben hübsch nicht morgen, so schnell war jäht die Zick. LMAA in Sorge, wir leben der Augenblick.
Da sind wir dabei, das ist prima. Viva Colonia, wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den lieben Gott und haben doch immer Durst. Da sind wir dabei.
Depois da música, voltamos à conversa com Daniela Duarte Campos, que está a viver e a trabalhar na Alemanha. Daniela, já foste dando aqui algumas pistas, mas eu agora ia pedir-te que nos deixasses algumas sugestões de locais e de gastronomia para quem não, não conhece a Alemanha, ou mais concretamente o local onde tu estás.
Ahá, boa pergunta. ok, então eu começaria talvez por Colónia. Como eu já disse, é uma cidade que eu gosto muito. Eu acho que a maior parte das pessoas que vêm em Colónia também gostam muito. E eu aconselharia, se tiverem a oportunidade, de ir a uma cervejaria típica de cá e pedir uma perna de porco grelhada, que se chama uma Haxen, a Schweinehaxen. Outras cidades. As cidades que eu mais gosto na Alemanha, que eu visitei, serão talvez Hamburgo, no norte, apesar de ser um pouco mais frio, é uma cidade espetacular, é moderna, com muita água a toda a volta, eu adorei Hamburgo, e Berlim também, gostei muito de Berlim, também já fui várias vezes. Outras sugestões de gastronomia, há tanta coisa. Eu diria que o mais típico é mesmo ir às cervejarias daqui, onde também servem aquelas, ou especialmente em Munique, onde servem aquelas canecas de litro, uhum, de cerveja. Eu diria que são as coisas mais típicas.
Mais típicas, claro. Olha, já perto do final da nossa conversa, eu peço-te alguns conselhos que tu tenhas, baseada nesta tua experiência internacional, para as pessoas que estão a pensar em emigrar.
Não pensem duas vezes. Se tiverem a oportunidade, tentem, porque não? Se for uma má experiência, também não se perde muita coisa, mas têm talvez muito mais a ganhar caso corra bem, porque uma pessoa não indo a outros lados, e não é só para trabalhar, é também para passear, para ver outras culturas, para falar com outras pessoas. Eu acho que é sempre uma boa oportunidade e aprendemos imenso. Eu acho que em termos de personalidade eu também mudei imenso desde o tempo que vivi em Portugal e até ter visitado já muitos países em todo o mundo. Uma pessoa fica aberta a muitas mais maneiras de ser, outras maneiras de pensar, de ver as coisas. E só nos enriquece.
Olha, por falar em aprender, ia perguntar-te também, antes de terminarmos, se já aprendeste o alemão.
Sim.
Isso foi um processo difícil.
Eu não diria que falo muito bem, mas é assim, no dia-a-dia também, trabalhando como investigadora, não é preciso, porque a língua oficial é o inglês. Mas, claro que falo alemão, tipo, se vou ao supermercado, ou ao restaurante, pedir alguma coisa, à padaria, ou conversas mais informais, sim. Mas conversas mais científicas têm os meus limites.
Mas foi um processo difícil esse de aprender o alemão, porque há muita gente que diz que é um idioma difícil de aprender.
Sim, eu achei muito difícil também. Eu pessoalmente nunca tinha tido nenhum contacto com a língua alemã quando estava em Portugal. As línguas que aprendi durante os meus estudos foi inglês, francês, e também sem ter contacto na universidade, mas por vivermos também muito perto de Espanha, também percebemos e falámos um bocado de espanhol, mas alemão nunca tinha tido nenhum contacto, então para mim no início foi muito difícil. Ouvir televisão ou rádio, eu não conseguia distinguir tampouco entre palavras. Eu não sabia o que era uma palavra ou qual era a próxima. Então foi um processo um bocado ao longo dos anos. Eu, entretanto, também tive aulas de alemão oferecidas pela universidade. Uhum. Mas nessas aulas, claro que se aprendia sempre alguma coisa, mas o nível avançava sempre muito devagar, avançava meio nível por ano. Uhum. Eu então demorei quase 6 anos para chegar até ao nível C. A1, A2, por aí acima, até ao C, por isso. Mas acho que valeu a pena, é uma língua gira. Talvez, eu acho que quando nós ouvimos e não conhecemos, parece um bocado mais forte do que aquilo que é, mas quando se conhece, até eles até têm maneiras bem engraçadas de dizer as coisas. Yeah.
Olha, vou terminar perguntando se está nos teus planos, embora já nos tenhas respondido a esta pergunta no início da nossa conversa, mas então está nos teus planos voltar para Portugal, não é?
Sim, planos podemos sempre fazer, certo?
Sim.
Também estava nos meus planos voltar para Portugal depois de fazer o doutoramento aqui, depois de 3 anos, e entretanto fiquei mais outros 6, 7. Mas sim, eu gostava de voltar a Portugal. Eu acho que não nos próximos tempos, porque para a minha carreira académica, eu acho que pelo menos para já estou bem onde estou. Tenho a oportunidade para fazer ou para desenvolver os projetos que quero. Não diria que aí em Portugal também não tivesse a oportunidade, mas para já estou confortável. Mas gostava, diria, nos próximos 10 anos ou assim, voltar a Portugal.
Muito bem. Olha, Daniela, cá te esperamos. Por enquanto, desejo-te boa sorte por aí e agradeço-te a disponibilidade para esta conversa e para a partilha da tua experiência.
Muito obrigada.
Obrigada, Daniela. É assim que chegamos ao fim de mais uma viagem à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Hoje embarcamos com Daniela Duarte Campos, que estudou Engenharia Biomédica na UMinho e agora está na Alemanha. Fechamos o programa de hoje com mais um tema escolhido pela Daniela, por isso fiquem por aí. Quanto a mim, voltamos a ter encontro marcado na próxima semana. Fiquem bem.
Oh, I'm sailing away, my own true love. I'm sailing away in the morning. Is there something I can send you from across the sea? from the place that I'll be landing. No, there's nothing you can send me, my own true love. There's nothing I'm wishing to be owning, just to carry yourself back to me unspoiled. From across that lonesome ocean, ah, but I just thought you might want something fine, made of silver or of golden, either from the mountains of Madrid or from the coast of Barcelona. But if I had the stars of the darkest night and the diamonds from the deepest ocean, I'd forsake them all for your sweet kiss. For that's all I'm wishing to be owning. But I might be gone a long old time, and it's only that I'm asking, is there something I can send you to remember me by, to make your time more easy passing? Oh, how can you ask me again? It only brings me sorrow. This same thing I would want today, I would want again tomorrow. Oh, I got a letter on a lonesome day. It was from her ship, a sailing, saying I don't know when I'll be coming back again. It depends on how I'm feeling. If you, my love, must think that way, I'm sure your mind is a roaming. I'm sure your thoughts are not with me, but with the country to where you're going. So take heed of the western winds. Take heed of the stormy weather. And yes, there's something you can send back to me. Spanish boots are Spanish leather.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.